É um, é dois, é três.
Retrada! Droga!
Jogador para jogador, está começando mais um Lobbycast, diretamente aqui do Praticamente Inofensivo. E hoje vamos fazer um episódio especial para E3, mas para isso eu não estou sozinho, porque estão eles aqui comigo. Alex.
Se o jogo do Vingadores não for bom, eu vou ficar muito puto com a Square eternamente.
Luiz.
Três.
Danilo.
Você percebeu que você errou a abertura, é de gamers para gamers, você sabe, né?
É a minha abertura.
Ah, foda-se. E olá, galera, tudo bom?
E o Wallace?
Que o Spencer é meu pastor e nada me faltará.
Praise the X, né?
Praise the X.
E como tá escrito aí em todos os quatro cantos, hoje a gente vai falar um pouco das nossas expectativas para a E3, né? Esse evento de joguinhos que mostra basicamente tudo que tá vindo por aí e que esse ano promete coisas pra caralho.
Apesar que está morrendo porque não tem a Sony.
Dizem as mais línguas. E a gente, pra não enrolar muito, a gente já vai começar falando um pouco das conferências em ordem, né? Então, se você quiser saber sobre alguma coisa específica, provavelmente, se tudo der certo, eu vou colocar as tags na descrição, com os tempos. Tô me comprometendo aqui. E a gente já pode começar falando um pouquinho sobre a conferência da EA, que vai acontecer nesse sábado agora, dia 8.
Conferência entre aspas.
É, exatamente, essa é a peculiaridade dela, porque a EA decidiu que ela não vai fazer uma conferência bonitona, mas o lance é que a E3, dessa vez, foi meio bizarra, porque a EA vai começar, e ela meio que vai fazer o sistema de Treehouse, tipo Nintendo, então são várias lives durante o sábado,
uhum.
E a parte mais bizarra é que ela já disse o que ela vai mostrar em cada live.
É, porque ela não tem nada pra mostrar direito, então vai faltar. Tá aí, galera, é isso aí, já tão fudido mesmo, então vai.
Tire bola, é isso aí, resumo é isso, tire bola.
Cara, o lance é que ela basicamente falou que vai ter a parte de FIFA dela, da EA Sports, que ela vai falar sobre os jogos que muito provavelmente vocês não estão tão afim de escutar sobre assim.
Sports.
É o Battlefield, não é tudo, não?
É. Segunda Guerra Mundial, a galera tava lá pro esporte, tenho certeza. Não, o grande lance é que ela meio que mostrou que ela vai fazer a parte de esporte dela e o carro-chefe dela, dessa vez, entre aspas, é o Star Wars.
Então, eu acho que a grande maioria... provavelmente vai assistir a conferência daí, porque todo mundo quer ver o Star Wars, né, que tá interessado.
O lance todo agora é que elas vão, todos os holofotes estão voltados pra esse jogo de Star Wars. Cara, eu realmente acho que o jogo vai ser tipo Uncharted. Você vai, tipo, você vai fazer umas manobrinhas aqui, umas acrobacias ali. Aí vai chegar num lugar que é uma arena.
Pular na corda, andar de chip.
E uma coisa que eu também. Uma coisa que eu quero é que o. Que tenha. Os outros planetas Star Wars também. Porque eu não quero só ficar num só planetinha lá fechado lá.
É um formato legal e Star Wars permite que você possa realmente ter essa multitude de gêneros, né? Comparado a Battlefront, é muito bom que esse jogo esteja sendo feito, né? Porque aquilo, a Respawn é uma empresa bacana pra caramba. E é, porra, ela merece, cara, fazer um joguinho, tipo, single player, bonitinho, sem a EA ficar espetando ela.
Na verdade, eu acho que é até um reconciliamento da EA com a Marvel Wars, né?
Sim, por causa da polêmica da Disney.
Se Battlefront 1 e 2 sejam ruins, os reboot, sei lá, você considera isso, mas é que houve muita polêmica relacionada aos dois jogos, principalmente ao segundo, por causa daquela parada lá do Xbox, deu até problema judicial. E Jedi Fallen Order é praticamente muita gente esperava. Um jogo grande, não multiplayer, tira, um jogo talvez seja bem melhor do que o The Force Unleashed, né, mas...
É, porque Force Unleashed, querendo ou não, tinha sido o último jogo single player, né, de Star Wars.
Sim, The Force Unleashed 2, que já não foi muito bem aceito o segundo jogo, mas o primeiro foi bastante.
Confesso que eu só lembro, eu só joguei o primeiro, o segundo...
Eu joguei os dois, o problema do segundo é que ele é muito curto e ele tecnicamente não faz sentido.
O jogo Star Wars tá tão em foca e parece que a EA esqueceu que ela tinha outras IPs, né? Porque, por exemplo, Dragon Age 4, na teoria, tá no forno e não tem nada.
Mas Dragon Age foi zerado.
Não, o Dragon Age, o problema do Dragon Age é por causa da BioWare.
Bateu o cagaço.
Enten foi uma... Mano, acho que eu tava discutindo em off, a gente tava discutindo em off que Enten vai ser o maior fracasso desse ano.
Cara, Enten não é culpa da BioWare, cara. Acho vacilo.
É. Ele vai falar alguma coisa sobre o Enten de alguma forma, porque.
Não.
Como... Não tem live anunciada.
Não falaram.
Não, eu sei, mas. Ah, alguma coisa, nem que seja. Ah, notícia. Vai sofrer uma atualização. Pronto, acabou.
Nada.
Eles não querem tocar no assunto.
Eu acho que eles não querem tocar no assunto.
Exatamente.
Porque é muito triste, porque, muito jogar
eles ainda. Colocaram Apex Legends, que é um jogo free to player, do que colocar Anthem, que é uma IP grande deles.
Assim, na questão de jogos de esporte, eu tenho mais um levantamento ainda pra dar. Eu não acho que vai ser o caso agora. Eu realmente não acho que esse ano eles vão fazer isso, mas eu ficaria curioso por uma coisa. Isso vale não só para os jogos de esporte, mas para muitos jogos no geral. Como a gente está no início de uma nova geração, a gente entra na questão de nova engine. E vamos, em teoria, agora...
O Wallace quer FIFA Reboot.
Na verdade, eu quero ver o salto de evolução que ele vai ter agora. É complicado você argumentar de uma tecnologia que ela pode evoluir com um conceito que a gente não tem apresentado ainda. O que eu quero dizer? A única coisa que a gente viu que realmente vai ter na próxima geração é o Ray Tracing. Pô, pode... Tipo assim, tem N possibilidades de coisas agora pra acontecer.
A gente não conhece as tecnologias do futuro,
exato,
né?
Exato, então não dá pra dizer. Por exemplo, eu acredito... os jogos do FIFA, mais reciclados que eles sejam, eu vejo que eles fazem uma evolução leve na física e...
Você quer dizer que eles podem ser usados como tech demo, é isso? De alguma tecnologia?
Provavelmente o FIFA... Não exatamente. Eu tô dizendo que o FIFA vai ser um... Não só o FIFA. Todos os jogos da EA, no geral, eles terão uma evolução em algum determinado ponto tecnológico de alguma coisa, além de Ray Tracing, que pode ser interessante pra ver, entendeu? Eu particularmente, eu não consigo definir pra vocês dizer o que, que pode ser de evoluir, entendeu? O que, que pode evoluir.
Sabe o que eu consigo pensar, na real? FIFA virando um game as a service.
É, faz sentido.
Faria todo o sentido possível. O problema é que a EA não ganharia tanto dinheiro com isso. Quanto ela ganha com...
Ganha, caralho.
Depende. Depende.
Claro que ganharia. Ela sabe o que ela vai fazer? Ela vai vender temporada.
É. Eu concordo desse lado, se você, no caso, se você incluir não só FIFA, mas qualquer jogo anual. Principalmente jogos de esporte. Eu falo que o FIFA deveria ter sido... Pra mim, o FIFA deveria ser nesse esquema. Você lança um FIFA, por exemplo, e você bota os próximos 4 anos sendo lançado DLCs de atualização.
Sim, é aquilo. Você pode até cobrar por essas atualizações.
Você cobra, não, mas você cobra as atualizações. Eu não vejo problema nenhum. Só que o problema é que você não pode cobrar a atualização o preço de um jogo cheio.
Cheio, sim.
Mas eu acharia, por exemplo, super válido se o FIFA... Você lança um FIFA que é $60, normalmente. Beleza. Aí no ano que vem, você regula algumas coisinhas, alguns certos detalhes de física, coisa do tipo, que você pode resolver muito fácil pro DLC. E você bota um pacote de atualização. E você cobra, sei lá... $30, $20, eu acharia muito válido, mas assim, ao mesmo tempo que eu acho isso o modo correto de se trabalhar desse jeito, eu consigo entender o lado da EA, porque FIFA vende horrores.
Mas sabe o que ela poderia fazer também? Sabe essa ideia do Fortnite, essas coisas, passe de batalha? Claro que não ia chamar passe de batalha, mas pô, passe de batalha.
Passe de temporada, pronto.
Passe de temporada, isso, ótimo, melhor ideia.
Ou simplesmente passe, faz sentido também. Se o FIFA tivesse mal das pernas, vamos dizer assim, isso seria muito mais simples de você implementar, então.
Não, Wallace, eles colocaram loot box no FIFA, cara.
Mas é mais... Tem modo cartinha.
Mas assim, sim. Mas aí que tá. O FIFA recebeu loot box, mas não é porque o FIFA tá vendendo mal.
É porque o FIFA pode dar mais dinheiro.
É porque... Exato, porque não, pelo pensamento da EA, eu posso ter mais dinheiro, entendeu? Por isso que eles botaram o loot box. Por exemplo, o FIFA, ele sobrevive tranquilamente com ou sem loot box.
Mas Wallace, você entendeu? Se você fazer um exemplo igual o Fortnite, que cada temporada você tem que sempre comprar... Mais o passe.
Sim, isso é todo o conceito de game as a service, tipo...
Sim, eu acho... Não, e eu concordo não só com FIFA, mas é que eu falei, com todos os jogos de esporte praticamente.
Então, eu tenho o meu esquema, eu sempre compro um por cada geração. Tipo, eu comprei um no PlayStation 2, eu comprei um no 360, no PlayStation 3, eu comprei um no PS4. O que eu tenho atualmente... Eu tenho atualmente o FIFA 19. Eu comprei o último da geração. Eu sempre compro o último da geração pra não ter esse problema, entendeu?
Não, eu entendo. Assim, desculpa as pessoas que compram PlayStation 4 pra ficar jogando FIFA, entendeu? Eu aceito. É de boa, sabe qual é? Mas assim, ó, é um argumento que eu tenho que eu acharia válido. E convenhamos, se pra quem compra FIFA direto, pra você não seria mais interessante se fosse desse jeito? Você comprasse um modelo, um
FIFA. Aquilo, se você é fifeiro e chegou até aqui vendo a gente falar mil coisas sobre FIFA.
E se você aceitou e não desligou e não me xingou. Cara,
30 minutos de podcast só pode FIFA.
Tamo aí, velho.
Tamo junto.
Esse foi o EA Games.
Vamos marcar um dia aí pra nós jogar um FIFA, bora
aí. E aí, agora que a gente acabou o EA Cast, a gente pode ir pra segunda conferência.
Ah, então, caca, a EA foi fazendo absolutamente nada.
Exatamente.
Vai fazer que nem a gente, ficar falando meia hora de FIFA.
Mas, saindo da EA, agora a gente pode ir direto pra conferência que, pra mim, é a conferência que eu tô mais ansioso, porque é a empresa que pode mudar tudo.
Exatamente. Esteja, vamos
cês
lá,
estão, galera. Vocês estão aí sentindo o calor?
Bethesda!
Porque tá bem calor aqui.
Olhei o termômetro, já tá 1000 graus, velho.
Ai, meu Deus.
Eu pensei que vocês iam deixar isso pro final, mas ok.
Pode ir. Eu vou comer. Tudo vocês falaram um negócio desse. Deixa eu consertar minha
Nossa,
foto.
Nossa, eu vou pegar agora aqui. Meu mingau aqui, peraí.
Pegar minha fotinho do Fispense do lado da vela. Deixa eu tirar perto aqui.
Ah, que vamos falar, pra quem ainda não pegou todos os memes, de Microsoft. Mas é aquilo, a galera tá falando que a Microsoft, né, ela falou, gente, comprei metade da indústria dos games, vai todo mundo trabalhar pra mim agora.
Passa aí, tem coisa boa aí, espere.
Eu esperei um ano, Microsoft.
Esse ano vai ser a porrada.
As três últimas E3 eu tô me sentindo meio órfão, porque pra mim a apresentação da Microsoft era, por favor, anuncie suas verdades pro PC. Agora já saiu, então...
Não,
Luiz. Chão, então, a minha aposta é se você vai dar V2 pra você.
Ô, Luiz. Você quer entrar na roda? Então entra junto. E toda E3 da Microsoft, você entra e fala assim, agora você vai anunciar Alan Wake 2.
Alan Wake 2 é a coisa que eu mais quero acreditar, velho.
Então, a primeira coisa que vai acontecer na conferência da Microsoft, ela vai anunciar os estúdios que ela vai comprar, e a primeira vai ser a Remedy.
Sim.
Ponto.
É assim, compramos, fechamos todas as divisões, agora eles são Alan Wake da empresa.
Alan Wake da empresa, a gente não quer saber de outro IP deles.
Não, é Alan Wake 2 empresa.
Gostei dessa
variação. Se fizerem merda, vou virar no setor de série.
Eu quero ver o Phil Spencer chegando pra eles falando assim, então, aqui tá esse cheque branco, mas esse cheque branco só tem uma coisa que vocês podem gastar. Alan Wake 2, tá aqui, ó, vocês podem gastar... Quanto vocês quiserem. Não, ele deveria falar assim, dinheiro não é problema. Reza a lenda que gastamos 500 milhões com Halo Infinite. Então, meu filho, isso aqui não é nada.
Isso é troco de pão, cara. Aqui... Não, mas é aquilo. Eu já consigo imaginar o início da conferência da Microsoft. Aí tá as luzes bonitas, porque do nada falta luz. Entra o Sam Lake com a lanterna. Tipo, é quando ele passa a lanterna no telão, parece Alan Wake 2, bem grande. O Remedy comprada.
Nossa. sonho.
Gente, calma. A Remedy é respeitada, mas não é tão grande assim, não. Relaxa.
Não. A cena vai ser o seguinte: vai ser o palco. Vai chegar pro Spencer, vai descer do palco, vai pra plateia. Aí a câmera vai focar na galera da empresa. Ele vai passar com adesivo. Assim, lambeu o adesivo, colou na testa e falou: comprei.
Comprado. Pá.
Nossa. Aí vai pro próximo do lado, comprei.
Alex, não tá entendendo, Alex. A Remedy é a Naughty Dog da Microsoft. Ou eles compram. É, eles não descobriram isso ainda.
Cadê o crash da Remedy?
É o Max Payne.
Galera, vocês têm que pensar.
O Phil Spencer... Ele rola.
Vocês têm que pensar. O Phil Spencer vai chegar com uma lanterna, pá, Alan Wake 2, pá, desliga e vai embora.
Tá bom. Não, é aquilo. Se vocês pudessem falar qual estúdio vocês querem que a Microsoft compre.
Sega.
Sega e Remedy, o resto é resto.
Se a Microsoft compra a Sega, cara, eu ia falar Sega compra a Microsoft. A Sega, a Microsoft compra a Sega, ela compra a Atlus e também compra a Atlus. E eu só me importo com a Atlus, foda-se o resto.
Não, se a Microsoft comprasse a Sega, teria algumas vantagens. Primeiro, no Japão eles iam relançar o Dreamcast, seria o Xbox, mas tinha que chamar de Dreamcast, porque dois. Seria o Dreamcast 2. Só no Japão eles se chamaria Dreamcast 2, no resto do mundo era Xbox.
Na época do Danilo também.
Pra mim também, porra.
Pra mim também, eu comprei a versão Dreamcast 2 fácil, sabe?
Pagaria mais caro pra estar escrito na caixa Dreamcast.
Estamos falando da mesma Microsoft que pegou um Xbox e chamou de Project Scorpio, então tá valendo, sabe?
Porra! Eu acho válido, totalmente válido.
Não, mas a gente tem que especular aqui. Qual é o próximo componente de console que a Microsoft vai descartar? Já foi leitor de disco.
Não, agora é a fonte.
Aquele vídeo engraçado.
Agora é a fonte.
Aquele vídeo tipo.
Ele é preto e a parte de cima dele é um painel solar.
Ele ia falar isso.
O grande lance é que a Microsoft vai anunciar provavelmente as franquias das empresas que ela comprou, né? Ela comprou Obsidian, a InXile, a galera do... Ai, eu nunca lembro. É a Platinum ou a Ninja Theory? Não, Ninja Theory. Exatamente. Dessa vez que ela comprou a Platinum.
A Platinum ficou preciosado.
Depois a Capcom, aí vai ser o único que vai fazer.
Não, 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 não. Toma a Platinum não, vai se fuder.
Eles vão comprar plástico pra fazer Scanbound.
Não.
Vocês vão fazer e não vão nem receber por isso.
Seus pau no cu.
Não dá pra fazer não, cara. O modelo do carinha lá do Scanbound já tá no Devil May Cry. Já.
Por sinal, isso é uma coisa que a gente vai ver, né? O Age of Empires 4 sendo lançado para Steam e Microsoft Store. É uma coisa que a Microsoft provavelmente vai tentar emplacar nesse E3, que é, gente, somos uma empresa bacana, vamos lançar a porra toda pra Steam.
Eles podem anunciar o lançamento, a data de lançamento do Master Chief Collection pra
PC. Por sinal, eles falaram que Halo 5, o Halo Infinite, na real, vai ser revelado no PC. A versão que vai estar rodando no E3 é do PC, não de Xbox.
Olha só.
Então os gráficos vão estar lindos.
Melhor que a realidade.
O Rock Lee sem os pesos, maluco. Por sinal, de franquias da Microsoft que provavelmente vão voltar, talvez, né, a gente já veja finalmente o Battletoads.
E Banjo-Kazooie também falaram que talvez vão...
Eu não acredito em Banjo-Kazooie.
Eu gostaria de muito ver o Battletoads feito pela galera do Cuphead.
Tipo, não apenas... Logicamente ele não vai ser Running Gunner, vai ser Project Primup, mas... No sentido, tipo, deve ter muita referência. Mais referência ainda do que era no jogo original. Nos jogos originais.
Eu acho improvável o Battletoads ser feito.
Não, eu também acho improvável. Não vai. Não
eu
vai
acho improvável, mas eu gostaria de ver.
A menos que a Microsoft anuncie que eles compraram as duas pessoas envolvidas no Cuphead.
É.
Matheus, por favor, né? São 11 pessoas,
porra. Claro que eu vi o que você comprou, né, porra? Ele vai tirar do bolso a galera, assim, sério. Que já que tá nessa expectativa que eles anunciaram, então você acha que vai ter Conquer esse ano?
Não. Esquece, não, ó, esses jogos da Rare, esquece que não vai rolar. Não vai rolar.
Cara, Banjo-Kazooie é muito provável porque eles estão fazendo um boneco,
duvido
um action figure.
Duvido que tenha Banjo-Kazooie. Duvido.
Eu aposto no Banjo-Kazooie.
Ori and the Will of the Wisps deve revelar a data.
Provavelmente.
Eu estou usando pra isso, acho que o Alice também. Que eu...
Imagina, eu, na verdade eu tenho que jogar esse jogo, eu espero que eu seja muito feliz.
Por que muito feliz?
Porque jogar Ori triste é complicado.
Ah, eu sei, por sei porquê.
Isso é verdade.
Ninguém vai postar assim.
Pra quem não sacou a referência, joga os 5 primeiros minutos de Ori que você vai entender o que eu tô falando.
Ninguém vai postar em Sea of Thieves 2, não?
Mas...
Mas uma coisa que eles vão mostrar relacionada a Sea of Thieves, que é Game Pass de PC oficial. Com 100 jogos e não sei quantas empresas.
Sim.
Com muitas empresas.
Principalmente empresas relacionadas à estratégia europeu lá. Que tá com a SEGA, uma boa parte dela.
A empresa... Mas vai ser basicamente a Game Pass do Xbox.
Não,
mas é que vai ter mais jogo focado pra PC. É,
são outros jogos.
Mais jogos focados pra PC. Então,
Sim. Porque o Game Pass do Xbox, ele vem também com jogos do 360.
Sim. Correto? O lance todo é que, pelo que eu tava vendo... Vai ser um Game Pass separado de PC. Não vai ser a mesma assinatura.
Não, esse assinatura acho que é um tiro no pé. Porque seria muito legal se fosse uma assinatura.
Não, porque...
Pacote com desconto com as duas assinaturas.
Exatamente, isso eu acredito. Mas eu não acho que vai ser a mesma assinatura. Porque são empresas diferentes, com jogos diferentes, uma proposta diferente, pra uma plataforma diferente.
É que, Danilo, é questão de dinheiro, cara. A galera, se a Microsoft botar o Game Pass que você tem aqui também vale pro PC, eu aumento um pouquinho, tá bom.
Não, eu acho que vai ser coisa diferente.
Não, aí eu acho que é tiro no pé.
São coisas, tipo,
do Xbox vai ser cara, tu acha que é diferente ou não? É ainda Game Pass, pô. Ainda vai ser chamado de Game Pass.
Não, sim. Mas eu acho que vai ser, tipo, assinatura Xbox, assinatura Windows 10, é isso aí.
Exatamente.
E eu tô muito ansioso, porque o Game Pass, ele traz pros jogadores de Xbox uma oportunidade de jogar jogos que eles nunca pagariam um conto pra jogar.
360, principalmente.
Que são? Sea of Thieves?
Sea of Thieves,
né? Olha, eu gostei de Sea of Thieves, mas eu concordo.
Não, o Sea of Thieves é bom, o problema é que com amigos.
É bem divertido jogar com os amigos, mas...
Bom, e fora as coisas todas, tem realmente a parte Gears da Microsoft, né, que provavelmente a gente vai ver alguma coisa.
Maravilhoso.
O Funko, né? Vai ter o Gears do Switch.
O Gears Funko do Switch tá com uma dessa.
Gears Funko do Switch.
É verdade, tá maluco. Esse Gears Funko, por algum motivo. Ele vai ser de estratégia,
o
né?
O Luiz tá maluco.
Eu vou dizer que ele vai ser jogado até.
Ele vai ser de mobile, mas ele mobile pra mim é Switch.
Não, ele
vai ser... Vamos lá. Vai funcionar que nem os jogos lá da...
Danilo, XCOM é o quê?
estratégia. Então, eu falei
assim. Mas você tá querendo saber, amigos? Eu posso pegar o filme que eu tenho em casa e usar no jogo.
Não, eu vou jogar o Gear 5 com o Dr.
Ralph. O meu Dr. Who aqui, que é o único que eu tenho.
Aí vai ser igual o Skylander, você vai ter a plataforma e vai se
enfiar o Funko. Cara, seria uma puta ideia da hora, cara, usar o Funko
pra essa porra. Não, não, Funko Words tá confirmadérrimo aí na conferência.
Cara, universo cinematográfico do Funko.
Cara, a galera ria, a galera ria do Lego, hein.
É verdade, deu certo.
A galera já tem da Lego.
O novo Forza, talvez, modo Sport 8.
Não, cadê o Vrum Vrum Wallace?
Puta carro no palco que o Wallace vai babar.
Vai lá, Wallace. Fica seu Corvette aí.
Então, cara, não sei se pode ter Forza anunciado, mas não sai esse ano, não.
Deve tomar um ano de câncer.
Esse Forza vai ser atrasado para o lançamento do console. Eles não...
Não, o 7 já é definitivo, né, de simulação. A galera gostou.
Já tá simulando melhor que a realidade, porra.
Peraí, vocês esqueceram do Cyberpunk? A CD Projekt já anunciou que tá na conferência da Microsoft.
Ah, é verdade.
Meu Deus,
a gente já sabe isso. Que...
Caralho, a gente
já sabe, porra. Eu não ligo pra saber por enquanto, que... até que o jogo sai.
Ela falou, ele vai
marcar... Vai ser o melhor jogo da realidade.
O que vai estar presente na conferência.
O possível jogo da década, o cara vira na minha cara e fala, não ligo.
Só que vai ofuscar o porra do vampiro.
Sim, dentro da E3, mas onde? Porra.
Não, vai ter um trailerzinho lá.
Vai ser conteúdo inédito. Mano, eu sei, mas a galera quer trailer inédito de coisa que a gente já sabe que já existe.
Cara, o Cyberpunk vai ter gameplay.
Finalmente.
Gameplay.
Né?
Espera.
Não, teve aqueles 30 minutos. Eu quero gameplay bonitinho, editado, palatável.
Deve ter.
Ué? Aquilo foi editado.
30 minutos do cara
jogando. A primeira meia hora do Zangado, porra. Não. Eu quero que eles me vejam.
Mas tem também naquele trailer, batalha com o chefe.
É grande demais.
Tem batalha com o chefe. Aí, tá vendo? A empresa é tão boa que tudo que você tá reclamando tem naquele trailer.
Naquele trailer não me interessou, sinceramente.
Cara, velho, olha aquele trailer.
Você vai me empolgar quando sair, velho.
Matheus,
tá errado.
Matheus, tu sabe, eu te conheço, Matheus. Só vai comprar essa porra daqui de 10 anos.
A gente espera que tenha uma janela de
lançamento. 10 anos depois do lançamento, tu vai comprar o jogo e
falar. A gente espera que tenha uma janela de lançamento, não a data exatamente, né? Tipo, sei lá.
Provavelmente 2020.
É isso aí. 2021. Na próxima geração.
2020, que eles vão deixar o Kojima ganhar o GOT. Aí eles vão lançar em 2020.
Voltando a falar
agora coisa, sim, a Xbox.
A gente tem que falar da xCloud, que é o Stadia da Microsoft.
Ou xCloud.
Não. Me diga que você inventou esse nome.
Eu inventei esse nome.
Enfim,
por isso que
é. O negócio aí.
Rapidinho, sobre o xCloud, eu tô curioso pra ver como é que eles vão resolver o problema da banda, porque o Stadia mostrou um problema muito sério
de consumo de banda. Recentemente, a Sony fez parceria com a Microsoft pra serviços lá na PlayStation Now. Vai todo mundo entrar nisso, então, sim, né? De streaming.
Mas é o futuro, né?
É o futuro se o sistema for feito direito. Por isso que eu estou botando minhas fichas, que todas as fichas que estavam no Stadia...
Agora isso é o xCloud.
Se tiver um gamepad xCloud, sei lá, da vida...
Exatamente.
Sim, mas eu acho que o problema é porque depois que eu vi o negócio do Stadia lá, a questão de consumo, essas coisas, tem uns problemas muito sérios ainda, por exemplo. Mano, pelo amor de Deus, velho. Aqui no Brasil, o nego já é doido pra limitar a internet. Você me bota a conexão, gastar... Quanto que gasta?
É 15.35 gigas a cada hora jogando em 4K.
A minha internet, tecnicamente, ela não tem limite. Mas se você fizer uma conta, uma regrinha de 3 pra quem não manda matemática...
É 1 tera se você jogar 65 horas no mesmo mês.
Eu tava vendo por aí e tem muita gente ainda que tem. Tem gente que tem velocidade absurda e tem gente que tem velocidade bem abaixo. Então é uma questão meio...
Temos um exemplo aqui no podcast, não é mesmo, Alec?
A sua internet da NASA?
Essa internet da NASA, isso.
Não consegui nem fazer o teste lá do
Google. 5 gigas por velocidade.
Cara, empresa de internet, doem um plano pro Alec.
Me tirem daqui!
O Alec só se vende pra qualquer empresa de telecomunicação se quiser patrocinar ele. Além do xCloud, a gente tem que falar sobre a cereja do bolo da Microsoft, que ela vai fazer a conferência inteira. No final ela vai falar, e tudo isso vai estar disponível pra isso aqui, vai puxar um pano
Aí sai a Scarlett Johansson.
Com console.
Com console novo.
Com console.
É, pra tinha Scarlett, né? O nome do negócio da. Exatamente. Tem que ser vermelho.
O vermelho é o que ser verde, cara.
O console, na verdade, é um mini Phil Spencer. Você bota o controle ali no umbigo dele.
Então, o Wallace e a galera aqui tava conversando sobre esse negócio da potência do novo videogame, né?
É aquilo.
Seria
segundo os boatos que estão rolando por aí,
a boca
ele é potente pra caramba. Ele é muito mais potente do que ele merecia ser.
Eu acho que estão vangloriando demais o console, porque eu acho que não é
possível. Não, eu espero que seja.
Ele é uma máquina, tipo, absurdamente monstra, tipo, literalmente um monstro.
Falando isso, é verdade. Tem duas versões do jogo que eu falei, e são conhecidos como Lockhart e Anaconda.
Então, as versões. Tem que entender o lado versões. Que quando você lança um aparelho desses, que é um console, você tem que ter em mente que ele não é um computador, necessariamente. Ele não é uma peça que você fica atualizando a seu bem querer. Então, por lógica, quando você lança o produto, ele tem que ser potente. Ele tem que ser um negócio
monstruoso. O potente é suficiente para aguentar a geração inteira. Acima de 5 anos.
O que gerou o problema dessa geração, a última do PS4 e do Xbox One, foi justamente isso. Que quando eles saíram, eles não eram equivalentes a um PC top.
Eles eram poderosos.
Eles eram equivalentes a... Eles eram potentes em relação à geração anterior, mas em relação ao PC, por exemplo, eles eram equivalentes a um PC, em teoria, sim, mediano.
Até porque a diferença de 112 MB para 8 GB de RAM é estúpida.
Então, mas a questão de... Mas no geral, isso gerou o problema da atualização do meio de vida dele, entendeu?
Uhum.
Então, quando você olha os specs... Que, na verdade, supostamente vazou os specs do Xbox, mas o da Sony não é muito diferente daquilo ali. Eu acredito, inclusive, que vai ser um meio termo.
Foda que parece que a tecnologia tá ficando cada vez mais cara. Tipo, cada vez vai melhorando, ficando mais caro do que o normal, sabe? Esse é o maior problema, construir uma plataforma com preço acessível.
Cara, é difícil você argumentar da questão de preço, porque é muito relativo.
Porque, por exemplo, pensando no Shonex. O Shonex já é caro atualmente.
Isso é verdade.
Não, mas ele é caro. Não. Ele também é caro por causa das peças, claro. Mas ele é caro porque ele é um produto premium.
Não, mas ele é caro por causa das peças, velho. É pra não ter sem concurso.
É por isso que eu tô falando, que eu falo que depende muito do ponto de vista que você tá tomando. Depende de muita... Você tem que levar muita coisa em conta. Por que eu tô falando isso? Primeiro que você tem que avaliar que console é um produto que você compra e você tem um...
Ele se paga por, sei lá, 7 anos?
Sim. O PlayStation, Xbox...
Menos. Ele se paga com bem menos, cara. E se você parar pra analisar...
Por exemplo, um investimento que você vai jogar por 7 anos, mais ou menos.
Sim, por aí. Não, aqui no Brasil, disso pra mais, depender. Eu acho interessante porque, da minha perspectiva, pelo menos atual, o preço ideal é, no máximo, até 500.
499?
Até porque quando... 499 é um preço legal, no máximo, só que também você tem que pegar, e não é simplesmente tacou qualquer console, 499, não é assim. Você tem que avaliar o custo-benefício e o que ele traz pra você. Eu gosto de apontar diretamente com o PC, porque justamente eu vejo as peças e vejo como é que funcionam os esquemas. Qual é a vantagem do console? O que traz o consumidor com o console em vez de um PC? Praticidade e custo-benefício, em teoria. Porque o PC ele sempre vai ter vantagem, o PC sempre vai ser melhor, o PC sempre vai ser superior em tudo, porque Master Race então aceitem isso, seus sujos. Mas sério, é tudo uma questão de lógica. Igual, por exemplo, quando saiu o One X... Você, pelo preço de 499, qualquer pessoa que manja de PC sabe que é rigorosamente impossível você montar um PC pra montar 4K, $500. Sim. Não dá. Simplesmente você tem N coisinhas pra você acertar. Então eu acho super interessante
aquilo, isso. Se o seu objetivo é só jogar em 4K, o One X, ele era uma das melhores opções.
Ele era uma das melhores opções, ainda assim não era a opção ideal. A opção ideal ainda é o PC.
Na atual geração, desconsiderando o PC, É o melhor console pra comprar.
Falar uma coisa. Se você me falar que essa vai ser a geração do 4K, maluco, eu só espero que faça 60 frames, cara. Eu não faço nem questão dessa coisa, porque eu acho muito bizarro que até hoje em dia 60 frames não tornou um padrão pro console.
Os leaks que vazaram comentaram que o modelo básico do Xbox, supostamente, isso tudo a gente tá tudo deduzindo, que supostamente ele vai custar $300. Ele é relativamente equivalente ao seu irmão maior, que vai custar 500. Só que o modelo básico, ele, na verdade, ele é feito para... Os jogos vão ser feitos para os dois, normalmente. A única diferença entre eles, em questão de funcionamento, é que o modelo básico, ele vai suportar upscale para 4K. O modelo top, ele vai rodar 4K nativo, em teoria. E o modelo básico, ele não vai rodar 4K nativo, ele vai poder rodar 1080. Eles falaram, e tipo assim, se eu não me engano, foi citado que em 1080 ele vai rodar 60, garantido.
Foi isso que eu falei, isso que eu ia falar. É... Pelo menos
ele vai...
todo console tem que rodar 1080. Tá, né?
É, porque
é muito.
Três gerações que prometem,
cara,
isso,
é muito bizarro,
cara.
Você vê, por exemplo, que nesse ano mesmo tem lançamento exclusivo pra console fazendo menos que 30.
Mas assim, foi o que eu falei. Um dos motivos de FPS, você ter FPS, é processador. Um dos maiores motivos. Os consoles não aguentavam justamente porque os processadores não seguravam a barra. Mas agora que eles botaram o Zen 2, que aparentemente é equivalente a um Ryzen 7, pelo que tá lá, em poder de fogo, dá. Dá pra botar 60 agora.
Mas saindo da Microsoft, a gente pode entrar agora na Bethesda, diretamente dos confins do inferno, porque eles já anunciaram que o carro-chefe desse ano deles é Doom Eternal, que é a sequência do Doom 2016, que não tem outro nome.
Doom 2016
2. É só Doom.
Doom.
É Doom 1 e agora é...
Doom 4. O pessoal até diz que chama Doom 4.
Ah, chamar de Doom 4 é assim.
O Doom Eternal, que também vai estar no Stadia, que vai também estar na E3, aparecendo na apresentação da Bethesda.
Exatamente. Porque o que é basicamente o que a gente sabe sobre a E3 da Bethesda. Eles provavelmente vão anunciar Doom Eternal, o jogo vai ser, se tudo der certo, incrível. E vai fazer com que o preço do primeiro caia.
O primeiro já tá R$30, eu acho.
Dá pra cair mais, mano.
Em promoção, no caso.
Dá pra cair mais.
E provavelmente além do Doom, a gente vai ter aí o lançamento dos novos Wolfenstein, né? Pelo menos o anúncio deles, que são o Wolfenstein Youngblood e o Cyberpilot. Que é muito bizarro pensar.
Que nome idiota.
É muito bizarro pensar que eles vão lançar, tipo, dois, mesmo o escopo deles sendo diferente.
Se eu não me engano, o Cyberpilot é o VR, não é? Que é o que você.
Sim.
É o Cyber. Exatamente. O Youngblood é o multiplayer que você joga com o amiguinho.
E o lance é que a Bethesda tá numa situação esquisita, né? Porque pela primeira vez o carro-chefe não é um jogo da Bethesda Game Studios. Né? Não é um Elder Scrolls nem um Fallout. E, muito provavelmente, a conferência da Bethesda vai ser meio enxuta. Porque, realmente, a gente resume em Doom, Wolfenstein. Aí tem as boatos quentes aí de que vai sair o jogo novo da Tango, que é a empresa que fez The Evil Within, que pode ou não ser The Evil Within 3.
Que provavelmente é.
Eu jogo uma moeda no buraco do The Evil Within 3, porque, mano, é óbvio, né? Os dois jogos sem sucesso, então...
É esquisito você ver uma conferência da Bethesda sem Fallout e The Elder Scrolls, cara. É aquilo, eu sinceramente não acredito muito em Prey agora, porque realmente saiu o último, não tem muito tempo assim. E
eu acho
que você anunciar 4 FPS de uma vez só é porrada.
Cara, mas a empresa só faz FPS, cara.
É Rage 2 também, pode ter coisa de Rage 2 no...
Não, Rage 2 acabou de sair, cara.
Pode ter DLC. Só tem FPS mesmo. Caraca, é muito carregado.
Eu acho que como a Bethesda tá meio queimada, eu acho que ela não vai mostrar muita coisa.
Mas é justamente por isso que ela tem que mostrar muita coisa.
Vocês acham que eles vão citar o Fallout
76? Eu acho que sim.
Eles têm muito orgulho pra largar.
Não, fora isso, tá saindo a atualização do Fallout 76, eles provavelmente vão anunciar as novas DLCs do Fallout 76.
O Todd deve se desculpar no meio do pau.
Duvido.
Quem vai apostar que Fallout 76 vai virar free to play?
Cara,
aqui com a bolsa aberta.
Eu vejo.
Não é uma possibilidade muito errada, não, hein?
Mas aqui, eu vejo ele ficando ultra barato. Tipo assim, tendo uma sale, tipo, pra jogar ele pra 15 conto.
Tipo a dos Scrolls que eles fazem.
Que 15 mas... conto o Brasil, né?
É,
15 dólares já deve estar lá. Na verdade, tá menos.
Mas... E Elder Scrolls Online...
Não, mas de graça. Você comprava, sei lá, uma batedeira e você ganhava um slot de 16 de graça.
Não, não. Pior, olha, que você comprava as borrachinhas pro controle e davam de graça.
Não, não. Isso, mas eu acho que, falando dessas bizarrices, a que eu mais gosto é você compra um console edição especial Fallout 76 e, além do Fallout 76 que já está na caixa, você ganha outra cópia. Mas é aquilo, eu vejo o Fallout 76 ganhando um preço competitivo pra caramba, porque ele free to play, cara. Ele free to play eu acho pesado, eu não boto fé nele free to play.
Com gosto dessa coisa do Fallout 76 vai ter. Nem que seja um videozinho.
Não, isso vai ter, pô. Eles têm um roadmap de DLCs que, tipo assim, embora eu acho que já tenham tido duas DLCs que eles prometeram, eles provavelmente vão mostrar coisa do próximo roadmap. Porque pro Fallout 76 se manter, ele precisa de novidades, tipo, serão bombardeadas nele constantemente. E é isso que eles vão fazer.
Final Fantasy XIV foi um problemático também. Aí eles fizeram o jogo. Lógico que não vão ser lucros de refazer o jogo. Mas eu acho que eles vão dar uma consertar. Tipo, vão pegar o jogo e dar uma...
Tipo, Fallout 76 Next. Aquele tratamento no Man's Sky.
Aquele tratamento maravilhoso, tipo, parece outro jogo, sabe? Foi o que aconteceu com o Final Fantasy XIV.
Cara, eu acho que a Bethesda... Joga free-to-play.
A experiência da Bethesda com free-to-play não é boa.
Se diverte aí.
A gente pode esperar alguma coisa nova aí. Mas por que aconteceu isso? Ano passado, achei a conferência bem coisa. Por causa da falta de jogo.
Ué, e esse ano tem um excesso de FPS, que é o grande problema.
É, e não tem jogo novo. Cadê? Eu espero que eles não tenham um jogo novo, sei lá. Eles já falaram que o The Elder Scrolls 6 não vai aparecer, então...
Nem o No Man's Skyrim, né? O Starfield.
É verdade, tá cheio. Acho que só teve uma teaser aí.
Provavelmente vai ser isso.
Então vai ser tão morna quanto era melhor botar esses jogos no conferência da Microsoft ou qualquer outro.
E partindo da Bethesda, vamos vestir nossos pijamas, porque está começando a PC Gaming Show.
É, as pessoas falam que alguns jogos da conferência são legais, mas é que não é meu. Tem muita coisa lá que eu não conheço.
A PC, por incrível que pareça, essa PC Gaming Show, ela tá sendo patrocinada diretamente pela Epic, que assumiu aí o lugar que era da AMD nas últimas conferências. Embora eu tenha minhas desavenças com a Epic, muito sérias, por sinal, eu acredito que essa vai ser a melhor PC Gaming Show de todas.
Eu acho que também vai.
Porque a AMD não tinha controle direto sobre os jogos.
Sim, ela só tava fazendo placa de vídeo, pô. Aliás, ela ficava anunciando placa de vídeo durante a conferência.
Agora a Epic pode anunciar muito jogo exclusivo. Ela pode anunciar muito jogo exclusivo.
Muito indie bom.
Isso é uma parada que realmente dá um novo ar pro PC Game Show. Porque, por exemplo, eu já sei que o Vampiro Bloodlines 2... vai ser revelado o gameplay na PC Game Show, sim.
Só pro Matheus ficar feliz.
Exatamente. É pra eles verem a cor do meu dinheiro, eles têm que mostrar gameplay.
Eu espero que sim, porque...
Aliás, ouvintes, faça suas apostas. Em quantos minutos de vídeo o Matheus vai fazer a pré-venda dele?
Tá quase lá, cara. O Matheus...
Eu só quero ver gameplay,
cara. Tem que aparecer um trailer super completo do...
Tipo, não.
Mostrando cidade.
Não. Se eu ver o boneco andando, eu já tô.
O Matheus já tá chorando.
Ele tem que saber que existe.
Exatamente.
Se vocês quiserem ver essa aposta ao vivo, nós vamos estar fazendo lives das conferências. Então acompanha vendo.
É certo, a gente vai estar aí ao vivasso.
Ao vivasso. E você pode acompanhar o tempo que o Matheus vai abrir a Epic Store e comprar Bloodline.
Tá maluco? É porque estou junto na Steam.
Ah, é na Steam? Então esquece.
Que mané é Steam, cara? Gog, porra.
Digo, Gog, caralho.
E o lance é que a PC Game Show realmente tem potencial pra ser uma parada bacana, porque, cara, eles podem anunciar muita coisa. Muita coisa que a gente não tá esperando.
Pra você, membro do PC, ficar triste porque o Red Dead é exclusivo da Store.
É isso aí.
Homem-Aranha
é
só exclusivo da
Store. Cara, Homem-Aranha é foda.
Não, te falar. Homem-Aranha não pode.
Homem-Aranha, olha só. Homem-Aranha é a Epic vai. Assim, eu vou parar de ficar puto com ela, ela vai ter um respeito.
Mas Homem-Aranha.
Pegar um franquia que
é forte, que é a Store também.
Caralho, o Luiz.
Super Mario também é a Store também.
Sony, caralho.
Esqueci de pegar a frente do Spider-Man totalmente da Sony. É Sony. Só falta colocar o logo da Spider-Man e colocar o símbolo da Sony no peito do Homem-Aranha.
Provavelmente, se pá, eles vão mostrar coisas de Fortnite.
É. Provavelmente.
Nova season, galera, pra quem joga ainda.
E, basicamente, o PC Game Show deve ser isso mesmo, no sentido de que a Epic vai ser a grande empresa, porque ela tá bancando. Ela vai mostrar todos os exclusivos dela que você não sabia que eram exclusivos.
Vai ver todas as placas que você não tem dinheiro pra comprar.
Não, eu não sei. Tipo, eu acho que não vai ter propaganda de placa de vídeo. Eu acho que vai ser só jogo.
Tem processador. Ah, pode ter. Não. Alguma coisa aqui e ali, mas nada tão escancarado quanto era no
jogo. Cara, não sei, porque agora a PC Game Show é full Epic, tá ligado? Eu acho que é jogo. Saindo da PC Game Show, a gente pode ir direto pra Ubisoft, que provavelmente vai ser uma conferência interessante, sinceramente. O grande lance é que a Ubisoft está realmente vindo de uma sucessão de E3 bacanas, né? Tirando o pro Simulator dela, que, por favor, deixa morrer.
Cara, assim...
Pro de VR dela foi a coisa mais imbecil que eu já vi.
Os Simulator...
Foi há anos de
votar. Paguei, eu joguei esse jogo, é muito ruim.
Ô, Matheus, o jogo do... Os jogos da Ubisoft vai ser bem, tipo...
Watch Dogs...
É que o grande carro-chefe provavelmente é Watch Dogs, assim, ó.
É Watch Dogs, The Division, que é o Breakpoint.
Mas o The Division já foi revelado.
É, então, mas... O Watch Dogs já foi revelado também.
The Division. Não, o Watch Dogs tem uma imagem, não tem gameplay.
Não, mas a Ubisoft falou, tem Watch Dogs, tá aí.
Não, o jogo existe, sim, mas ninguém viu gameplay. Provavelmente vai ser revelação do gameplay do Watch Dogs
3. Talvez até data. Pra esse ano ainda. Esse ano, é porque esse ano não vai ter Assassin's Creed, provavelmente. O Ragnarok deve ficar pra outro lugar.
Alguma coisa não, Starlink?
Starlink é de outro... Ou não, ou é Starfield. Cara, porque todo mundo começou a colocar Star no nome.
Starlink é da Ubisoft, mas o Starlink a galera só curtiu jogar com o Fox, cara. Eu acho que o jogo foi bem...
É porque uma ótima ideia botar no momento errado. Toy Story Life já passou.
É uma ótima ideia botar fazer um jogo de nave do Fox. A má ideia é tirar ele.
Não, outra coisa que eu perdi pensar... Trial.
Deve ter alguma coisa do Trial, sim. Sempre tem.
Sempre tem. Eu nunca vi ninguém comprar, mas sempre tem.
Trials é legal.
Trials é legal, mas eu não tenho coragem de comprar, não.
É aquele Breakpoint. Gosto de Breakpoint.
Ah, verdade. Mas deve ter um gameplay lá.
Vai ter alguma DLC de Dead Division 2, provável.
É verdade.
Novo Splinter Cell, quem sabe.
Cara, mas assim... Watch Dogs, cara. Eu acho que eles vão esperar o Watch Dogs dar uma baixada
pra... Não, tem que botar o 2 logo de uma vez.
Ah, verdade. Tem a IP nova da Ubisoft.
É nova, então não é a Splinter Cell.
O Roller Champions, o Rocket League de patins.
Ah, verdade.
Ah, é verdade. O Tony Hawk de patins.
Não.
Ele é jogo de patins, só que ele é tipo... Rocket League, tem gol.
Ah, é o...
Você corre e faz manobra.
Lúcio Ball, porra.
Eu não lembro o nome.
Exatamente. É Lúcio Ball, porrada. Só isso.
Lúcio Ball, porrada.
Porrada
bom, caralho! Com o Road Rash, com o Lúcio Ball, com o
Java 4. Caralho, vai ser divertido. Luiz, vamos comprar
esse jogo.
Porrada bom,
caralho. Vamos pagar $60 realmente por um jogo desse. Tá bem.
Sim.
Na Uplay,
né? Uplay.
Onde ele vai não vou pagar $60, vou pagar R$200.
Eu pagaria, mano.
Lúcio, pode pegar
Lúcio Ball.
Das duas últimas conferências.
Não, falam isso. Aí quando tá rolando Lúcio Ball no vote, eu odeio Lúcio Ball.
As duas últimas conferências. Teve uma collab, entre aspas, aí da Nintendo com a Ubisoft. Será que esse ano também vai rolar?
Cara, não, o X com o Mario é legal, velho.
Sim, mas cara, já foi. É, agora provavelmente é focar só Ubisoft. Porque, mano, agora tá com. Vamos dizer, tá com o Hot Dog, tá com o Division,
ano passado a gente achou. A questão é que. Ah, é verdade, tem os Queen Bones, que eles não estavam querendo que a gente falasse.
Ah, verdade!
O jogo de tá demorando muito. Eles vão perder o momento de lançar o jogo, cara. Certeza.
Ainda existe.
Existe. Acho que tinha algum problema no desenvolvimento que rolou aí, que o jogo foi adiado. Ah, indefinido.
Sim, se chama The Division 2.
Ah, The Division 2. Foi quando você com a outra.
Foi esse problema, não é?
É que o jogo nunca teve nem
não,
data.
Não, só teve direito. Gameplay. Não, não... E o que é Black Flag.
Então...
E são apenas...
Ele era pra ter saído junto com o Soft Team, né?
É, não, eles confirmaram série de TV dos Koei Bonds. Então, muito provavelmente, eles vão mostrar alguma coisa.
A série de TV?
Provavelmente.
Sim, muito bizarro, né?
Nossa, série de TV? Uau!
Mas, eu acho que o Soft provavelmente é isso. O grande título dela vai ser Watch Dogs, ela vai mostrar os outros jogos.
Vai ter Just Dance. Just Dance 2020, deve ter alguns jogos de VR.
Não espero nenhum anúncio de IP
deve
nova.
Deve ter alguns jogos de VR pra Pedro Peorello.
Você acabou de falar.
Tirando esse que já foi revelado, eu não espero nenhum outro IP nova da Ubisoft.
É...
Pera. A gente esqueceu uma coisa. O Beyond.
Acabei de falar.
Verdade. Além do bem e do mal.
Ah, mas então a gente já sabe que vai falar um monte de coisa, vai falar data, porque não é possível já demorou bastante já. Foi o quê? 2017 que eles anunciaram, né? Aí lá, a conferência do ano passado, no gameplay mesmo.
Então coisa vamos tipo falar assim. De Square Enix. Que provavelmente vai ser uma conferência bem ocidentalizada, né?
Ou não.
Cara, eu não boto fé em muita franquia japonesa, por incrível que pareça. O carro-chefe deve ser...
São dois. O Vingadores eu e o boto... Final Fantasy. Um 20 cavalos.
Não, peraí. Eu boto a mão no fogo que vai ser igual a do ano passado de 30 minutos.
Cara, pode ser.
Então vamos fazer... Avenger 2... Avenger... Blá, blá, blá. Avenger 2.
Ah, o seu primeiro jogo.
É, sei lá, o... Ah, nós estamos fazendo Tomb Raider.
Estamos fazendo... A ideia!
Eu não...
Tomb Raider.
Tomb Raider.
Vira chinela.
Grande Tomb Raider, né?
É, vira chinela. Tomb Raider.
Não, porque falou Tomb Raider.
Então, cara, eu
tipo, Tomb escondido.
O grande foco deles eu acho que vai ser Vingadores. Eu acho que a comparação das coisas vai ser curta mesmo, cara.
Mas.
O ano passado, cara, eu vou me arrepender muito.
Não, então. Cara, por que se arrepender?
O ano passado eu me arrependi.
Cara, o problema do. Não, mas tá fazendo qualquer coisa, vai se fazer. O problema do ano passado, não, o problema do ano passado é que era foi uma Direct, só que de coisa que a gente já tinha visto. A gente não viu nada de Final Fantasy VII, porque não tem Sony aqui. Não viu nada de Avengers
Project.
Não tem nada aí.
Ela chegou e falou, não, mas ela chegou e falou assim, ah, tem, Kingdom Hearts 3. Pô, o Kingdom Hearts 3 já tava lançando, já tava...
Não, não, o problema do Kingdom Hearts 3 é que...
Porra, ah, eles vão anunciar Quiet Man 2.
Então, o problema do Kingdom Hearts, o Danilo, é que o trailer que eles botaram lá na conferência é o mesmo que foi botado na Sony antes.
Exato.
Com uma ou duas Sim. mudanças de cena. Acabou.
Peraí, vão anunciar The Quiet Man 2? Espera aí um minuto de silêncio.
Talvez alguma coisa da Download, a empresa que fez Life is Strange?
É, alguma coisa de Life is Strange.
Sei lá.
Um teaser do episódio 4?
Provavelmente vai ter isso. Vai. Sabe o que também provavelmente vai?
Um lançamento físico do jogo completo?
Um Dragon Quest?
No? Acho. Um Dragon Quest 11
acabou. Talvez.
Uma versão da. Uma milionésima versão do Dragon Quest 11 de novo?
Não, provavelmente agora não, vai pra frente.
Dragon Quest Builder 3.
Dragon Quest Builder, eu boto fé, hein? Quando que saiu o 2?
Eu também não duvido. Eu também concordo. 2 foi em 2016.
Ah, então eu boto fé.
Dragon Quest Minecraft.
É, porra. Nunca é tarde pra tentar bater o maior gigante do mundo do craft.
É, isso. Não sei, uma hype nova só tem 3 jogos
completamente. 10 minutos pra cada um. Tá sobrando ainda. Tá faltando jogo pra botar ainda. E agora, pra animar toda a golfinhada aí, vamos falar de Nintendo, que vai ter a Nintendo Direct, que é a empresa que fecha a E3, embora ela também não esteja lá, ela esteja tanto lá quanto a gente aqui.
Na verdade, acho que ela tá.
Ela tem pavilhão, mas ela não tem conferência.
Não, sim.
Não, eu lembrei. Eu falei do que a minha aposta dos anos passados era Constant Verdade pro PC, até que foi. Então minha aposta desse ano é Marvel Ultimate Alliance pro PC.
Marvel querendo.
Sony.
Marvel querendo muito.
Não, peraí. Sony pra você.
Cara, que a Nintendo, pelo que tô vendo, ela tem uma lineup de jogos muito interessante pra E3. Porque ela vai mostrar o Pokémon.
Mais coisa ainda, não sei nem como é que tu vai revelar mais coisa desse jogo.
Não, falar uma parada. Pokémon. Uma parada que eu tô bolado com a Nintendo é que ela tem muito jogo pra mostrar. Ela tem muito jogo. Ela tem o Astral Chain, Pokémon, Demon X Machina.
Animal Crossing,
Animal Crossing, provavelmente coisas novas de Smash também.
É engraçado que o teaser do Animal Crossing parecia o jogo de 3DS com Upscaling. Eu quero ver aquele
provavelmente. O Switch é basicamente um 3DS com Upscaling, pô.
Não, o Zelda não, por favor.
Ele tem Switch, ele pode falar com propriedade.
Alguma coisa nova de Mario Maker 2? Alguma...
Cara, Mario Maker também é muito provável.
Mais coisas de Fire Emblem Three Houses.
Luigi's Mansion 3, só pra lembrar.
E o Bayonetta 3. Porque, sério, eu tô muito ansioso pra esse jogo. Apesar que só teve um teaser, né? Mas é Bayonetta, cara. Bayonetta.
Ainda tem mais coisa, né? Tem aquela bizarrice que é o novo Harvest Moon, que vai sair pra Switch PS4, mas provavelmente a Nintendo vai mostrar. É aquilo, a Nintendo é uma empresa muito doida, porque tem gente ainda esperando que a Nintendo vá anunciar hardware.
Não.
Eu sou um cara que acredito no Switch
Mini. Ah, se bem que é verdade. Essa questão de hardware tá. Quem sabe?
É aquilo, pelo menos uma versão nova do Switch tá confirmada.
Mas a Nintendo não falou que não vai falar nada disso na conferência?
Sim, mas tem uma coisa que pode ser sim. A Amazon colocou um placeholder pra um modelo de Switch.
Não, mas
então pode aí, ser, cara... não, pode não ser um redesign, mas pode ser uma edição fodona de alguma coisa.
Eu acho que vai ser
um... Eu acredito no Switch Mini, cara. Eu fiz um vídeo bem bacana, por sinal, vai estar na descrição. Acho que a conferência da Nintendo vai ser a melhor dela em muitos anos. Cara, é isso. As duas conferências que eu tô mais animado são Microsoft e Nintendo, com certeza.
Zelda, o Link's Awakening, cara.
Não, é verdade, verdade, verdade. O Link's Awakening, mas já foi... data de lançamento.
Tudo aqui já sabe, Danilo. A questão, quer dizer, quase tudo. A questão é que a gente quer saber.
Não tudo, porque Deus.
Já até tem demo, caramba.
Teve, eu sou apaixonado pro jogo porque é demo.
É porque eu não tenho o Switch, então desculpa.
Cara, o Link's Awakening. O Link's Awakening realmente pode ser. O bagulho é que, como ele é um remake, e o jogo é. Eu não vejo eles dando muito destaque pra ele, sinceramente.
É por causa do nome. É Zelda, cara. Zelda.
Isso é verdade. Ah, a gente esqueceu de uma coisa. Metroid.
The Sims. Não, a Nintendo...
Confirmou já que não vai ter?
Não, é por causa que ela falou que... É, acho que, se eu não me engano, era a Namco Bandai que tava fazendo o jogo pra eles. Aí ela falou que não estava no nível da qualidade que esperam pra Metroid, nem do que pra Shiryu. Aí eles falaram, eles mandaram fazer o jogo e pegando nas mãos da Retro.
Por sinal, um outro jogo...
Então, o jogo vai demorar pra ser lançado aí.
Por sinal, um outro jogo que estão falando que pode sair pra Switch é o Nino Kuni e o Wrath of the White Witch. O vulgo.
Mas isso não foi...
O 2?
Oi? Não, o primeiro. O remaster do primeiro.
Ah, o 2 já foi...
Ah, daquele DS? Foi, né? Você tá falando?
É, não, é um remaster da versão de PS3, no caso.
Ah, sim, que é a versão
de DS. É, porque a versão original é de DS, teve o remake pra PS3... E o Switch vai ser um remaster da versão de PS3. Ah. Esse jogo tá na mão da Namco, então. E a Namco e a Nintendo tão amigas, então se pá rola mesmo, cara. Cara, eu joguei no Kuni no DS, com tradução feita por fã. E, cara, jogo divertido. Pra remasterizar o de PS3 pro Switch, você nem precisa mexer nos gráficos direito. E é isso, espero que vocês tenham gostado da volta do Lobcast, da volta agora do nosso canal, agora com um novo nome, né? Praticamente inofensivo. Eu acertei, olha.
Exato. Esse podcast deve sair até amanhã, porque senão ele tá desatualizado.
Não é praticamente chave,
Já perdeu a piada.
Na próxima escreve.
Mas também, senhores, espero que vocês tenham gostado desse cast. Se gostaram, ainda não estão inscritos no nosso canal ou tenham assinado o nosso feed, não esqueçam de fazer isso pra vocês não perderem os próximos episódios. Valeu, falou.
Mas antes, Matheus, calma. Tem um recadinho antes. Já tá pulando aí, tem um recadinho. Galera, assim, um recadinho antes de nós finalizar o podcast aqui, que vamos tentar fazer as lives acompanhando as conferências, né? Vamos tentar fazer a primeira conferência da EA, que é amanhã, né? Porque com essa questão da EA, que é toda separadinha, vai ser difícil, né? Mas vamos tentar fazer as lives, né? Eu, o Matheus, o Luiz, o Alec e outras pessoas também que estão aqui no canal acompanhando a gente. E também agora nós temos nosso Facebook, então o Facebook aí vai estar sempre postando notícias, algumas coisinhas, vai sair lá. Pra quem não acompanha tanto assim o YouTube, a notificação sempre vai estar saindo lá no Facebook. Também...
Memes!
Memes também, notas e outras coisas mais.
Pedro!
Não tem. E também, Matheus, a gente nunca falou, mas também o Matheus também tem o canal dele, né, Matheus?
Isso é verdade.
É verdade. Se você quer ver o Matheus falando sério.
Dentro do limite possível.
Acompanha só o Matheus mesmo.
E o Matheus, ele tem o canal dele só.
Ele tem o Nerdlog, né? Que é o meu canal sobre tecnologia e videojoguinhos. E o link dele vai estar na descrição. Lá eu faço vídeos um pouco diferentes daqui, né? Eu falo um pouquinho mais sério. Mas é um conteúdo bacana, eu recomendo pra caramba. O link tá aí na descrição.
Aí, ó, tem mó vergonha, nunca no senhor falou, tá fazendo esse projeto mais tempo que a porra do canal. Nunca falou da gente lá, nunca falou, pô, abraço lá pro Alec. Não,
porra, tá. Pô, eu comentei alguns vídeos lá e o Matheus.
Fica a denúncia.
Baitão.
Fica a denúncia.
Matheus é um puta porra, pô.
Respeitado. Mas a questão.
Eu já sabia que eu não consegui alugar um canal aí.
O Matheus tem o Nerdlog. todos os links aí que nós falamos agora estão na descrição. Se inscreva, dê o seu like e comente. E faça seu bolão também aí nas descrições. Então, muito obrigado. Mas muito obrigado aí, galera, por ter acompanhado a gente essa loucura da nossa empreitada sobre E3. E até a próxima. Até o próximo podcast.
Até lá.
Fui.
Tchau.